O podcast da Saúde e Bem-Estar Animal tem um novo nome, Seva Sounds. Sejam bem-vindos.
E a gente até estava fazendo conta, né, ontem, inclusive, e assim... vale a pena demais essa questão de prolongar tanto que seja uma semana e também essa questão baseada no estudo, né? E é um estudo científico publicado, então ele tem um valor,
sim,
né?
Sim.
Não é a Seva que está dizendo. Lógico, a Seva puxou isso como uma hipótese que vocês analisaram no passado, mas assim, é algo científico, com estatística. Com seriedade, com
tanto que vai publicar, né?
Exato. Vai publicar agora no Congresso Mundial de Boiatria, com responsabilidade. Então, é algo... realmente, é uma ferramenta que... É muito gostoso de trabalhar com ela. Confesso que... eu falo pro pessoal que eu fui picado aí pelo mosquitinho aí do Velax. Então... Porque, assim, justamente por isso. Porque eu sou um cara que sou... Quem me conhece sabe, eu sou suspeito, sou apaixonado por vaca. Então, você ter a possibilidade de trabalhar com uma ferramenta que vai entregar algo de conforto e de ganho para esse animal e, por consequência, para o produtor, é algo que realmente, assim...
Mexe com a gente.
Não,
lógico.
Claro, porque é algo que envolve propósito mesmo, né, cara? Você saber que você está alimentando ali quantas pessoas, né? E sustenta, provendo, né? Renda para quantas famílias. Então, algo. Cara,
essa abordagem que você comentou agora, ela é muito importante porque você partiu de uma unidade produtora que é a vaca. Mas ela se tornou, ela pode se tornar ainda mais viável, né, em termos de produtividade mesmo, não é só de produção, de produtividade mesmo, né, porque certamente vai aumentar a produção dela. Tem alguns benefícios do Velax que, infelizmente, a gente não consegue mensurar financeiramente, né? Quer dizer, como é que eu vou mensurar um bem-estar? Eu sei que isso traz coisa boa para ela. Eu sei que ela responde bem. É a mesma coisa comigo. Se eu for trabalhar e na minha bota tiver um prego lá furando meu pé, eu não vou render a mesma coisa se eu tivesse com um calçado mais confortável. A mesma coisa é a vaca. Então, só que a gente não tem isso aí. Eu tive a possibilidade de, num jantar na França, perguntar para um dos maiores... assim, especialista em bem-estar animal, sobre qual é a possibilidade, como que eu avalio economicamente, existe uma forma matemática, alguma coisa assim que eu posso utilizar para avaliar bem-estar? E a resposta dele foi um grande sorriso, né? Ele falou, infelizmente a gente não tem isso. Então, mas o Velax, por outras coisas, você consegue avaliar. Então, quando o produtor compra um produto e ele consegue ter um retorno financeiro bastante representativo, tudo que vem para ele, de maneira que ele não consegue mensurar, aquilo ali é um bônus. Então, por exemplo, bem-estar é bônus. Tá? Essa vaca vai estar muito bem-estar. Dá para medir? Não dá, mas... Garanto para você que se você estiver bem na tua vida, assim, de tudo, você vai produzir mais. A vaca é a mesma coisa. Sim. Então, não tem como você medir isso aí. Mas as outras coisas mensuráveis, e a produção, a performance do animal é uma delas, né? Quando você fala de boi, você vai falar em quilo, né? Em arroba.
Conversão alimentar.
Conversão alimentar, esse negócio. A vaca, você vai falar de quilo também, mas aí é de leite.
Perfeito.
Né? Quanto que ela te deu durante um período, aí vai.
Mas eu acho que a sua resposta está no 1,89 litros de leite a mais. Eu falo, pessoal, você quer... tudo que a vaca tem de mais nobre para te dar é o leite que ela produz. Então, se ela está te dando 1,89 litros de leite a mais, ou então a possibilidade de você prolongar um pouco mais essa lactação sem impactar negativamente em nada, né? Seria um contrassenso a gente falar que nós estamos aumentando o período de lactação dela e ela gerar um bezerro mais leve, por exemplo, né? Ou então ela adiantar o parto dela, ou então ela aumentar o índice de retenção de placenta no pós-parto, ou aumentar o índice de mastite no pós-secado. Então, isso é muito importante, né? Deixar claro que a gente prolonga. E também não recomendamos fazer muito mais ali
Sim,
que 10 dias, mas sem impactar em nada, né? E trazendo, ou seja, mais leite nesse período pequeno e também mais leite na próxima lactação. Acho que daí talvez é o que eu falei. A coisa mais nobre que a vaca pode produzir pra gente é o leite. Se ela tá te dando mais, eu acho que ela tá falando, ó, meu bem-estar
tá em
tá
cima.
ótimo
Não,
aqui.
e esse ponto que você colocou é bastante interessante. E essa é uma coisa que me preocupava muito. Então eu fui pesquisar. Eu estudei bastante esse pós-parto, né? Desculpa, essa extensão do período seco. E a história do período seco é bastante interessante, né? Porque ele remonta a 1800 alguma coisa. E depois foi um pouquinho mais estudado na Segunda Guerra Mundial e se definiu que era 60 dias. Tá? Muitos dos estudos que se fizeram de período seco, que foram poucos, né? Eu falo muitos, mas foram poucos. De tal maneira que, se você perguntar para um veterinário de cabelo branco de menos de 60 dias, que leu pouca coisa, ele falar de menos de 60 dias é a mesma coisa que xingar a mãe.
Perfeito.
Tá? Por quê? Porque a maioria dos estudos, e o Grammer da Universidade de Wisconsin, em 2004, publicou e ele teve aqui no Brasil falando disso daqui, né, num congresso aqui no Brasil, ele mostrava o seguinte: muitos desses estudos foram feitos com vacas que não tinham um delineamento experimental de período determinado. Então eram, por exemplo, vacas que abortaram, vacas que adiantaram parto, vacas com partos gemelares, e é por aí vai. Então a gente sabe, por exemplo, se você tem uma vaca que abortou, uma vaca que adiantou parto, uma vaca que está com parto gemelar, certamente ela vai vir atrás disso daí, uma retenção de placenta, uma vaca com endometrite e tal. Então ela vai ter um complicador no, no, na, na sequência. Tá? Então, quando se começou a fazer estudos mais sérios, com delineamento e com grupos iguais, né, com N grande e com vacas com vários períodos de extensão de período seco, aí começou-se a ver que dava para diminuir. Então, se você pegar vacas, inclusive de 30 dias, né? Olha só, você tem uma série de pontos positivos para essa vaca. Então, ela não diminui tanto o consumo de matéria seca antes do parto, ela volta a consumir mais rapidamente, ela perde menos condição corporal por conta disso tudo, ela cicla mais rápido, ela prenha mais rápido. Só que tem um problema, tá? Ela produz menos leite na próxima lactação, porque você juntou muito período ali, tá? Então, e a gente não quer levar para 30. Tá? Até 30 dias, você tocou num ponto, mas até 30 dias você não tem nenhum problema com bezerro, com tamanho, com crescimento de bezerra. Tá? Então, se você comparar uma vaca de 60 com uma vaca de 30 dias de período seco, tranquilamente elas tocam bezerro no mesmo peso, não tem diferença estatística, e depois no crescimento também. Só que tem esse problema. Tá? Depois veio um estudo agora, acho que de 2014, um pessoal de Israel, um estudo lindíssimo, né, que mostra isso daí. E eles falam, inclusive, né, citam que seria bom para países de clima muito quente, como o sul do Mediterrâneo, né? Então vamos falar Itália, França no sul, Espanha, Portugal, o México,
Sim,
que eu estava do lado do outro lado, tá? E o Brasil também.
claro.
Você pode trabalhar com períodos mais. E os americanos fazem isso já há muito mais tempo, tá?
Exato,
Só
isso
que a
eu falei isso.
grande vantagem que a gente tem aqui no Brasil hoje é que a gente tem uma ferramenta que nem o
Exatamente.
Velax na mão, que vai ajudar ainda mais.
Exatamente.